Eu adoro o Janerico okay. perguntando pro Diogo Braga quem é você, mas aí o outro cara, que era de uma outra coisa, que era também uma celebridade da internet, eu devia ter falado que eu era o Jovem Nerd.
Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
Olá, você RPGista perdido pelo meu Brasil. Bem-vindos ao podcast D30 RPG. Hoje gravando diretamente do Joga Brasília com convidados ilustres. Eu sou a Camila Rainer.
Eu sou o Marcelo Larcher. Estamos aqui com uma convidada especial.
Oi, eu sou a Amidi. Eu jogo RPG por aí. Não, eu sou ilustradora, trabalho com arte 2D para jogos digitais. E eu jogo RPG nos canais da Twitch agora e onde mais me chamarem para jogar, eu vou.
Mas eu vi dizer que você não joga com o Thiago, é verdade?
Comigo, é verdade. Na verdade não é isso. A verdade é que eu fui com a mesa de Legacy aí tá online. Mas eu entendi, pô, ela é uma puta ilustradora, ela tava com trabalho até aqui. E aí? Parece mas eu a perdoei. Ela mandou gifs fofinhos, aí eu a perdoei.
Obrigada. Ai, cara, tá brabo. Assim, eu já fui, mas o pessoal ficava brincando que eu tenho vira-tempo. Como é que você consegue? Então, porque antes eu não tinha tanto trabalho, assim, de ilustração. Então, agora é que eu tenho mais. Tá começando a ficar mais apertado o tempo de fazer, de jogar RPG. Mas eu continuo por aí. A nossa mesa mais conhecida e de mais longa data, assim, é o Rolo Dado, do canal das Ecos. Já tá o quê? Já tem uns 5 anos de mesa por aí. E é a mesma história. O pessoal fez a pesquisa, ele é a mesa. Como é que chama? É a campanha mais longa streamada do Brasil.
Parabéns, Cris.
Valeu.
E assim, os membros são os mesmos desde o início?
Não, a gente mudou. Eu entrei no sexto episódio. E o quê? Foi na. Acho que na terceira temporada, na segunda ou terceira temporada, o Hagen, que é o elfo, quem jogava era o Demo, ele teve que parar com o RPG e aí entrou o Roxo.
É a vida atrapalha o RPG.
A vida
tá errada.
RPG.
A vida tá errada.
Aí ultimamente, tipo, a mudança mais recente que teve foi o Internei, que tava desde o primeiro episódio, aí ele teve que sair. Também vida adulta, ferrando com o rolê.
A vida adulta é uma merda, né? Impressionante.
E aí entrou o Pedro. Então temos aí formação Fireball jogando. É.
Eles deram um jeito de entrar.
Deram um jeito de, né, estarem juntinhos.
Eu sou o Thiago Rolim, galera, minduinha aí na área, tô meio que intrometido aqui. Mas assim, Amedi, você já jogou um monte de coisa. Eu já assisti você jogando desde Power by the Apocalipse, Monstro da Semana, e assim por diante. Então eu quero logo te botar logo no fogo.
Sim.
Que é o seguinte, de todas essas coisas que você jogou, assim, qual foi o sistema que você falou assim, caraca, esse foi foda. Assim.
De bom?
De bom.
Ok.
Porque também não quero saber se de ruim também.
Do jeito que você perguntou, eu achei, puta, lá vem, ele vai dizer qual foi a mais bosta que você jogou. Aí eu ia, né?
Aí você fala,
não tem, que isso. Cara, vocês vão me chamar de casual, mas eu gosto do D&D, cara.
Que intenção.
É porque tudo é D&D, na verdade. Se você falasse outro RPG, ia ser D&D também.
Criar histórias diferentes, eu acho que a mecânica do D&D, ele me proporciona uma certa, pode parecer meio antitético isso, mas me proporciona uma certa liberdade para eu criar em cima, sabe? Eu sei que, assim, em matéria de liberdade, de ideia, o Fate, com certeza, pelo menos os dois que eu joguei, é o que proporciona a maior liberdade de todos. Você pode ser o super-homem no mundo medieval e que você vai conseguir, sabe? Com o esquema
tudo,
do Fate.
Tudo se encaixa.
É. Mas eu gosto de adaptar as coisas. Eu acho que, não sei se é porque é coisa de artista, mas eu acho que liberdade demais, às vezes, me limita, sabe? Então,
coisa curiosa.
É. Acho que é porque, tipo, são possibilidades infinitas, me deixam um pouco perdida, sabe?
Entendi. Sem saber pra onde olhar primeiro, olhando mais de uma coisa ou
eu gosto também de ser rebelde, sabe? De ir contra a parada. Então, se o troço tem liberdade demais, eu vou contra o quê? Não tem por que contra isso, sabe? Então, fica meio...
É, o D&D, ele proporciona isso, né? É bom você quebrar as regras dentro do D&D, né? É legal isso.
Tipo, cara, eu quero fazer um bardo mudo, sabe? Como é que é isso? Entendeu?
Maneiro, difícil.
Né? Porra. Mas é possível. Tipo, dá pra fazer. Você vai... Vai desenvolver aquela ideia, eu acho isso legal, eu acho isso maneiro.
Guarda o mundo,
muito maneiro.
Eu gosto de ser controverso.
Fala pra gente como é que foi aqui via Brasília, o que, que você fez com a galera aqui. Acabou uma oficina agora.
Foi. Então, eu já tinha vindo a Brasília, na real, mas pra fazer concurso público.
Bem-vindo ao time de Brasília, que aqui todo mundo já fez, cara. Não sabia.
Em algum momento seu pai vai falar, filho, tem um concurso aqui.
Mas eu, então, dessa vez foi por um motivo mais feliz, assim, pra RPG, então, foi legal. Então, eu tô na loucuragem, assim, eu tô com um monte de projeto pra entregar, assim. Tô sentindo, enquanto eu tô aqui, eu tô sentindo pelo celular as vibes dos clientes, assim, calma logo. Mas então eu cheguei na quinta de tarde, porque a gente gravou umas marotagens com o Game Chinchilla. E aí a gente na sexta o pessoal saiu, eu fui trabalhar. Que fique registrado que eu tô cabisbaixo aqui. A galera foi se divertir, eu fui trabalhar, bem de boa, bem nice. E aí no sábado eu vim pra cá, eu dei a primeira palestra do dia. Fiquei no evento direto, basicamente Brasília pra mim dessa vez foi evento.
Evento RPG. Isso, você teve chance de jogar aí, pessoal também?
Nada, joguei com o Chinchilla, Game Chinchilla, eu joguei, aqui no evento não. Cara, acho que a última vez que eu consegui jogar num evento foi, sei lá, uns 4 anos atrás.
Eu também, não zoei.
É porque a gente organiza um encontro aqui, aí a gente sempre quer jogar.
Ah, mas quem organiza, né?
Quem organiza, cara.
Eu quero te fazer outra pergunta.
Diga.
Você falou esse lance de jogar no evento a última vez e tal. E a gente discute muito essa questão das mídias, né? Tipo assim, jogar analógico, presente.
É outra coisa.
E eu queria que você falasse muito, já que você é tipo. Eu vou contar um segredo, galera. Não sei se você sabe. A Medir está aqui, mas nesse momento tem mais 12 a Medir participando de outros estudos. Nesse momento, assim.
As clones, a gente se reúne no fim do dia, troca os memorandos, assim, do que aconteceu e tal.
Mas eu queria que você falasse pra gente essa experiência, assim, do analógico pro stream. Você quer, tipo, master degree aí, stream, assim.
Então, o que o jogo online proporcionou é poder jogar muito mais, né? Porque você tem toda a logística de você se deslocar, se você for jogar, né, analógico, se for jogar literalmente na mesa. Tem toda, né, a logística de você ir para o lugar do jogo, as pessoas irem também, que né, sempre falta alguém, e você tem que planejar, pô, a gente vai jogar mesmo sem uma pessoa, mesmo sem duas? Como é que a gente vai fazer, né? Isso tem no digital também, mas é muito mais fácil de acontecer no analógico, né? Porque muitas vezes, vida adulta, não te deixa você ir jogar, porque é sempre um tempo a mais, o tempo de deslocamento, uma série de coisas, tipo, alimentação. A galera rindo horrores. Legal. Que bom, as pessoas estão se divertindo.
O clima tá massa aqui. Tá divertido.
Mas você jogar analógico, às vezes, pode ser mais divertido, né? Porque você tem um contato com a outra pessoa, né? Às vezes você... Pô, cara, maneiro. Que você... registrado, eu tô encostando a mão no ombro da pessoa.
No Thiago. Fazendo um leve tapinha assim, bem gentilmente.
Isso, obrigado. Que você não tem quando você joga online, né? Você tem que descrever o que você tá fazendo, tipo o que a gente fez aqui agora. Mas é uma linguagem mais diferente, né? Tem todas as limitações de linguagem na via online, que você não tem no analógico. Mas jogar online proporciona muito mais possibilidades de você jogar. Então, pra mim, compensa, com certeza, compensa muito.
E esse lance da imersão, né? Eu curto os dois, jogo os dois, tá? Mas lance da imersão, tem alguns caras mais, vamos dizer assim, né? Coisa chata, assim, que fala lance da imersão online. O que, que você acha?
Você consegue entrar no jogo?
Eu já vi Call of Duty online. Mas eu queria que você respondesse assim, esse lance da imersão, tu acha que rola online?
Não sei se as pessoas vão me tacar ovo virtual, assim, mas é, às vezes o online tem mais possibilidade de você fazer imersão. Você pode fazer uma trilha sonora, você pode... Tudo bem, você tá jogando no conforto do celular, então... É... Você não tá sob controle, você tá sob controle da iluminação, uma série de coisas que te deixam mais confortável. Mas, eu, pra mim, tipo, a questão da trilha sonora é uma coisa que influencia muito, sabe? E isso muitas vezes no analógico, né? No de mesa, você até pode colocar um som com a música e tal, mas não vai ser aquela coisa no teu ouvidinho, sabe? E já tive mestre também que botou barulho de sussurro na trilha. Então, se você com fone de ouvido, ouvindo aquele sussurro no teu ouvido, sabe? Sabe? Pô, é um troço que muda, sabe? Dá uma, faz uma diferença.
E como é que você mistura essa vida de ilustradora com RPG? O RPG te levou pra ilustração?
Com dificuldade.
Trouxe de volta?
É,
não. Não, mas como é que começou isso?
Como é que começou? Não, eu comecei a jogar muito antes. Eu ainda tava na escola, tava no ensino médio ainda. Eu tinha, o quê? 12 anos quando eu comecei a jogar. Eu tava querendo, eu ia sempre numa livraria pra comprar livro de jogo. Eu fazia a coleção, eu tinha todos eles e eu ficava ensandecida, quando é que vai sair o próximo? E aí eu ficava sempre indo na livraria, tem livro de jogo novo? Aí os caras, não, ainda não chegou. Aí o cara de tanto me ver lá, ele já sabia quem eu era. Aí ele falou, a primeira coisa que ele fez, a primeira droga, foi Senhor dos Anéis. Ele falou, eu acho que você vai gostar desse livro. Eu, ih, que legal, não sei o quê.
Mas ó, você tem certeza? Sua vida vai mudar.
É, né? Sabe?
Tipo, coisa bem...
Ele não fez um disclaimer, ele só me deu, acho que você vai gostar disso aqui. Aí eu falei, olha só, dragões e então. Aí eu fui, comecei a ler, eu falei, caraca, cara, que demais isso. Caraca, caraca. Aí ele falou, então, você não quer jogar RPG com a gente? E aí eu falei, RPG, o que, que é isso? Aí me chamou pro grupo dele, a gente jogava no shopping, sendo Petrópolis, cidade pequena, não tinha, era um horário, tipo, não, tudo bem, era um horário pra ter gente, era sábado de tarde, mas a gente jogava num lugar do shopping que não tinha muita loja, assim, não tinha muito movimento, a gente tinha uma certa liberdade, assim, pra jogar de boa. Então, foi assim, e aí, nem... Será que eu já pensava em seguir com ilustração? Não, ainda não, ainda não. Eu nem pensava em...
Mas você começou a desenhar seus personagens? Né?
Sim,
qual,
sim,
qual
sim.
Qual foi o lance?
Ah, então, todo ilustrador, na verdade, é porque, assim, toda criança desenha.
É um ilustrador.
Né? O ilustrador é aquele que não parou, né? Não parou de desenhar. Então, assim, é porque eu comentei até na minha palestra, o ilustrador, o RPG te influencia a ilustrar, sabe? Porque você tem aquelas ideias fervilhando na sua cabeça, e se você tem um jeito de você colocar essas ideias no mundo real, sabe? É uma coisa que não tem igual, sabe? É uma sensação diferente, sabe? É uma sensação meio que única, sabe?
E eu quero fazer uma pergunta, então, pra essa linha. Da galera dos ilustradores de RPG, você paga pau, caracas.
Cara, tem um cara chamado Ian McKay. Ele é um... Eu conheci o trabalho dele no livro jogo. Ele ilustrou Cidade dos Ladrões. É aquele cara, assim, que eu sei que se eu encontrar com ele, eu vou travar muito hard, assim. Eu admiro pra caraca o trabalho dele.
Não vai
dar
nem pra tietar, né?
Não, eu vou travar, tipo, piripaque do Chaves mesmo, assim. Tipo, vou olhar pra cara dele e vou... Eu acho que, tipo, ele foi o que me... Não incentivou, porque ele não falou comigo, assim, mas me inspirou pra caramba, assim, pra trabalhar com...
você já comprou um RPG falando assim, caraca, a ilustração.
Sim!
A ilustração.
Nossa!
Tô um pouco me fudendo pra regra.
Sim!
Eu quero a ilustração.
Né? Claro.
Eu é tenho, por isso que eu puxo a sardinha pro meu lado sempre. A galera fala, não, porque é importante,
eu tenho
é
livro,
o gameplay.
Eu tenho livro de Vampire de Changeling só pelos desenhos.
É, rapaz.
Cara, sim. Na real, eu comecei a jogar Magic, eu ficava vidrado naquelas ilustrações das cartinhas, né?
Que são muito caras.
As primeiras edições eram meio ruins, mas depois eu fiz um melhorando.
Quando eu cheguei no lance, que aqui a gente vê com quadrinho, da galera pedindo autógrafo pro autor de quadrinho.
Uh-huh.
Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, que eu vi a galera fazendo fila pra autografar carta de Magic.
Sim, sim.
Porra, é demais.
Porque
sim.
São muito legais mesmo.
Mas é, cara, é o que te incentiva a dizer take my money, é ilustração, é arte.
Aqui a gente fala muito isso, a gente quer muito editar RPGs, fazer novos RPGs, mas a gente fala muito isso, que a ilustração é uma das identidades dos RPGs.
É
uma das identidades. Se você não tem ilustrações legais.
Cara, a ilustração vai influenciar como a pessoa vai jogar o teu jogo.
Como que ela vai ver o teu jogo.
Imagina se o D&D tivesse só ilustração dark. Só ilustração com noite chuvosa. A galera ia jogar Dark Fantasy.
Exatamente.
Igualzinho, o D&D é igualzinho. Genial. Só que a galera tá vendo um monte de ilustração de monstro, de noite.
Isso me lembrou um outro podcast que a gente gravou com o Christopher. Da Bandeira do Elefante na Arara, e ele falou justamente isso, ele queria lançar o RPG dele do jeito dele.
Uhum.
Ele não queria fazer de qualquer jeito, lançar com folhas preto e branco, assim. Ele esperou mais uns 2 ou 3 anos pra juntar o dinheiro necessário pra ele fazer com capa dura, com ilustrações fortes,
tá certo.
Artista que ele amava, então hoje é o que é, assim.
Cara, se o livro tiver uma... Tá bem legal o livro.
Tá maneiro,
tá
cara,
muito
tá
legal.
Muito legal.
É... se você tiver um livro com uma arte com cara de amadora, ninguém vai te levar a sério, por mais foda que o teu sistema seja.
Uhum.
Tipo, a ilustração é aquela parada que vai fazer o cara bater o olho e querer, o gameplay vai manter o cara. O gameplay vai manter a pessoa jogando. É, vai fidelizar, né? Vai querer que o cara realmente vá lá e jogue, chame a galera pra jogar. Mas a arte é o que vai fazer o cara comprar.
Uhum. Tem um lance foda, né? Tá até controverso nos últimos dias, mas é foda que a gente tava discutindo, é com Lamentations The Flame Princess. Você já viu as ilustrações do Lamentations?
Não.
Tem uma coisa genial que as ilustrações... Nego fala muito isso, que tipo assim, 50% do Lamentations, claro, que a mecânica é foda, o sistema é foda, mas as ilustrações levam o cara pro clima do Lamentations pra
Flame
Princess.
Sim, sim, sim.
Entendeu?
Tem um clima muito específico nela, assim, um desespero em tudo.
Exato. E aí tem uma coisa linda, velho, Lamentations, que é o seguinte, ele conta a história da Flame Princess.
É, a
cada
personagem,
livro que você
ela, em todas as capas, em todas as ilustrações,
tá contando a
ela tá
dela.
Num momento diferente.
Então, assim, a primeira ilustração que você pega no Lamentation, quando você abre logo o livro, é ela quando ela era camponesa, sendo atacada por um grupo de monstros. E ela e a mãe dela meio desesperadas. Aí no próximo, ela como aventureira, tipo, fiquei arte, a vida me tornou assim. No outro, é como ela perdeu a perna pro monstro. No outro, ela fugindo de uma dungeon já com a...
Com a
prótese e tal, e assim continua. E no outro, ela entrando no castelo com a prótese já violenta. E como isso é educativo mesmo, talvez, eu não sei se a palavra é essa, mas né? Mas como isso é.
Como isso vende o que você pensa sobre o teu jogo, como a ilustração mostra o que você pensa sobre o seu jogo. Isso é muito fera.
Se eu puder fazer uma observação, eu não mestro, não sei se você mestra.
Não.
Eu acho muito legal quando os meus mestres colocam uma criatura na minha frente, uma situação, e eles são bem detalhistas. Eles falam assim direitinho que a criatura tem pelos assim, altura, não sei lá. Aí no final do jogo, alguns desses mestres às vezes viram o livro.
Ah, boa.
E eu,
só no
depois,
fim?
Quando acaba.
Depois?
É, porque primeiro ele tenta traduzir.
Primeiro
na
imaginação.
Primeiro você cria na sua cabeça.
Sim, sim,
aí
sim.
Depois, quando alguém tem curiosidade, né, no caso eu tenho curiosidade, eu falo, ei, vira aí, deixa eu ver como é que é a criatura. E cara, às vezes, eu sei que ele deu o melhor, mas ele não conseguiu chegar na grandiosidade da ilustração. Então, eu acho muito legal quando na minha cabeça tem um efeito.
Sim.
Daí, eu vejo na sua cabeça, você consegue o que tá na sua cabeça botar no papel. Eu falo, cara, que brilhante que tem esse dom de botar no papel.
Mas
brilhante.
Eu acho maneiro primeiro de escrever, assim. Porque às vezes você bate o olho e já sabe qual é a criatura.
É.
Né?
Isso acontece muito também.
É legal quando o cara primeiro descreve aos poucos que o personagem às vezes nunca teve contato com aquela criatura. Então você vai montando, caraca, tô vendo um bicho muito louco, assim. Só que aí depois depois de fazer toda a descrição, você... Pô, isso é uma Displacer Beast, sabe? Mas o teu personagem não sabe o que, que é. É maneiro isso.
Isso é legal também, é, você dá a oportunidade do outro de criar também. É, é uma forma de você criar na sua cabeça, né? Isso é muito maneiro.
Pô, é o cerne do RPG, né, cara? Você imaginar as coisas.
É isso.
O que você acha? Como é que você acha que está o mercado brasileiro? Essa pergunta de jornalista. Assim. Como está o mercado brasileiro
tá
de
bem,
ilustração?
Ele está amplo, mas ele está pobre. De dinheiro mesmo, dinheiro grande.
Ou de vontade de pagar bem.
Não,
o que você acha?
Cara,
você acha que não?
É, a gente até comentou isso numa mesa redonda que a gente fez aqui no evento. Eu não sei se é questão da nossa economia ter alguns seus problemas, mas lá fora você tem muito a mentalidade de você, isso aqui, esse cara que eu tô assistindo aqui de graça na Twitch, pô, ele tá me divertindo a beça. É, eu podia estar, sei lá, assinando Netflix e tendo que pagar $15 por mês para assistir Netflix. Então eu vou pagar para esse cara, eu vou pagar uma graninha para esse cara. É que não tem muitas paradas, sabe? Então, tipo, eu quero jogar RPG, gostei desse sistema pra caramba. Pô, aí será que você não me descola o PDF, sabe? Entendeu? Pô, cara, o PDF é R$10, sabe?
Exatamente.
A gente tem tido essa discussão frequentemente no grupo de discussão que a gente tem, e às vezes nos encontros.
Pô, R$10, cara, você paga um terço disso pra ir no cinema. Você paga 3 vezes mais pra ir no cinema e vai te divertir duas horas no máximo.
O Thiago, que acabou de sair, ele fala isso sempre. O cara fala, não, R$100 é muito caro pra eu pagar nesse livro. O que teve? Ilustração. Se não foi feito, que é o trabalho intelectual do cara produzir, teve uma tradução, tem um monte de coisa envolvido ali. A edição mesmo, diagramação, imprimir até o de menos, mas... O cara, R$100 no jogo. Assim, aí o cara sai 3 fins de semana.
É, exatamente. Eu
paga
entendo,
R$60 de cerveja.
Eu entendo, eu compreendo o cara não ter 100 pra dar assim, tipo, toma aqui. Mas aí se você vai ver, esse mesmo cara, entendeu? Tá comendo um Burger King 3 vezes por semana, sabe? Tipo.
Tá aí o teu livro massa de RPG foi pro rabo ainda.
É, você comeu ele. E agora acabou.
Eu vou contar um segredo então pra você, já que você tá falando disso. No ensino médio, minha mãe dava lanche pra gente, dinheiro pro lanche. A gente passava fome durante um mês,
tá,
eu e meu irmão,
certo,
pra comprar livro de RPG.
Show,
exatamente o oposto.
Show de bola.
Prioridades.
E a última, assim, mais genial foi que ela viajou durante 2 semanas e deu dinheiro pra gente comer durante 2 semanas. Quando ela chegou, a gente tava quase subindo o trilho.
E cheio de
mais rolando dados.
Mais rolando dados.
Sejam assim.
E como que é ser ilustrador e jogar RPG? As pessoas ficam pedindo pra você desenhar o personagem?
Então, agora nem tanto, porque eu meio que já falei que isso me paga as contas, e se eu estiver desenhando o teu de graça, eu não vou estar desenhando o outro que vai me pagar.
Mas antes era.
É, sim. É porque assim, quando você tá começando, né, você... Isso é uma discussão. É, tipo, quando fazer parada de graça, né? Porque tem todo... Porque não é só de graça que você está fazendo. Existe uma parada chamada custo de oportunidade. Que você não tá fazendo, nunca está fazendo nada de graça. Você sempre tem aquele tempo que você podia estar fazendo uma outra coisa, que você podia estar ganhando dinheiro com ela. Então, sempre que você está fazendo uma coisa free, na verdade, você está dando dinheiro. Você está com um saldo um pouquinho negativo.
Você está gastando o seu.
A não ser que você esteja fazendo uma parada que você vai usar para um portfólio para ter mais oportunidades depois. Ou então, tipo, eu tô fazendo isso aqui de graça, mas esse aqui é um personagem que eu vou fazer pro, sei lá, alguém famosão aí que vai usar e vai mostrar para todo mundo e as pessoas vão dizer, nossa, quem foi que fez? E aí você vai ter mais oportunidades de ganhar dinheiro a partir daquela coisa. É meio, eu sei que, né, existe toda uma cultura de você dizer, ai, nossa, artista mercenário, não sabe, quer saber de ganhar dinheiro. Gente, então,
não,
eu quero pagar minhas contas.
A vida assim, adulta tem isso. Mas pelo menos não é dentista, porque dentista eu acho que é o pior, porque você encontra o dentista, amigo dentista e fala,
caramba,
pelo menos isso.
Pior que existe gente assim. jeito.
É, né? Minha mulher é dentista e é exatamente puta. Assim. Ontem ela deu duas consultas de graça numa festa.
Pensa minha mãe que é psicóloga, cara. A pessoa aluga. Não, você é psicóloga, eu vou te falar.
Exatamente.
Muita falta de consideração.
Quer te fazer uma última pergunta aí?
Diga.
E você tem feito comissão pra galera que quer personagem? Você faz? Você não trabalha
Sim.
com isso?
Faço.
E a galera.
E não, geralmente a galera não. Não, geralmente a galera não acaba não dando seguimento. Assim, porque eu cobro. Quando é uma parada pessoal, tipo, eu quero o meu personagem pra eu usar no jogo.
Pra minha ficha ficar supimpa.
Eu cobro pelo tempo que eu gasto pra fazer. A gente faz, quando a gente trabalha com ilustração, a gente faz um preço diferenciado quando é um produto, né? Quando vai ser pra venda. Até porque a gente vai gastar, às vezes, um tempo um pouco maior, pensando em linguagem, tipo, pensando em uma série de coisas que, enfim, dá mais trabalho você fazer uma coisa com uma finalidade comercial. Quando é individual, né, só pra pessoa assim, você cobra só pelo tempo.
Só para as pessoas terem uma ideia, aquilo vai ser impresso, então você tem que saber que cores tem que saber, usar e tudo mais.
Tem que fazer um
padrão. É uma parada técnica também.
Entra muita coisa técnica que você não vai se preocupar quando é só pra pessoa imprimir na impressora de casa, ou então nem vai imprimir, vai só mostrar na tela.
E você já teve algum trabalho que você fez que alguém tatuou?
Não.
Aí,
acho que não.
Aí, estamos vendo
tipo,
o mercado.
Eu quero fazer a minha Aladina maravilhosa de Fight Fantasy.
Olha aí.
Olha, estou vendo o mercado.
Vou botar bem aqui, ó. Isso que eu sabe que a gente joga uma mesa com o Jalari que você tem que conhecer ele rapidamente. Uh-huh. E ele é mestre Aventuras Fantásticas pra gente.
Que
RPG.
O RPG. Sim.
E
é incrível.
É incrível. A gente está jogando agora o Sorcery, que você deve ter
Titan.
Jogado. Titan. A gente tá jogando o Sorcery, que é aquele de enfrentar o mago da...
A gente tá lá em Kakabá.
De Menteng,
Que cara, tá muito incrível.
Putz, que demais.
E aquele lance, você tem que saber as três palavrinhas pra soltar magia.
Sim.
Fly.
Aham.
Pop.
Caraca, que maneiro.
Tá muito maneiro. E esse lance que a gente tava discutindo no Discord agora mesmo, exatamente... A gente tá jogando com D&D por baixo, mas o jogo, ele já é tão cheio daqueles enigmas e daquelas reviravoltas de vai e volta,
você não usa, você
encontrar
acaba
um cara no
sistema.
Outro, que você acaba não precisando tanto do D&D e resolvendo as coisas na astúcia, como é no jogo, no livro-jogo.
Nossa, Aventuras Fantásticas é muito, tipo...
A gente tá jogando com o mestre que é viciadinho, então a gente tá mergulhando mesmo no cenário, tá muito legal.
Eu vou te apresentar pra ele porque ele quer traduzir o lance no Brasil, vamos fazer uma capa e tal.
Opa!
Te contratamos.
Opa! Caraca!
Vai ser legal, business mesmo, né?
Business mesmo.
Nice.
É isso então, gente. Muito obrigado. Foi muito legal te conhecer, além de te ver no
Igualmente.
Jogando.
Pretendo vir mais aí, mais vezes.
Na próxima vem pra jogar com a gente.
Sim!
Total. Vamos conversar. Onde é que a gente acha você mais fácil?
www.amedir.com. Tranquilo, gente boa. E eu tenho o canal na Twitch, twitch.tv/amedir. Eu faço streams de segunda a sexta-feira, de 10h30 da manhã até umas 2 da tarde.
Maneiro, ótimo. Valeu.
Maneiríssimo.
Obrigada.
Valeu.
Yeah.